E olá, pessoas! Eu sou a Bia Bock, tomei conta do podcast. Se você está ouvindo jogando casualmente, vamos falar de notícias hoje e tenho comigo o Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, tava brigando com o botão do mute aqui, que eu demorei. Eles tão bom demais.
E temos também mais uma vez o Calisto.
Fala, galera, beleza? Tudo bem aí, todo mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Como vocês já sabem, que já foi dito, vamos falar de notícias casuais hoje. Mas antes disso, eu vou invocar o Lucas para falar. Nossa, é muito confuso que os dois chamam Lucas, porque eu sei que eu vou chamar um de Lucas e outro de Calisto, mas ainda assim meu cérebro buga. Ai, ai. Mas vou chamar o Lucas aqui para ajudar nos recadinhos. E o primeiro dele tem a ver com o fato muito triste de que esse episódio é uma versão demo, porque não tivemos novos apoiadores.
Versão demonstração, não é versão do demônio.
Pois
infelizmente, isso acontece, né? Toda quinzena que nós não temos novos apoiadores, nós, infelizmente, somos obrigados, tem uma lei municipal que nos obriga a colocar apenas uma versão de demonstração desse episódio no ar. Então, se você quer que seja disponibilizado por completo, é sempre importante acessar apoia.se/jogandocasualmente para poder nos ajudar com o valor ali a partir do valor de um salgado para que esse podcast possa continuar a existir e também que os podcasts de notícias sejam disponibilizados na íntegra. Além disso, se você for uma pessoa apoiadora, você também tem acesso a episódios bônus e o episódio de notícias completo, mesmo na quinzena em que não tivermos novos apoios.
Exatamente. E legal lembrar que os episódios bônus são retroativos, então você tem acesso a todos que já foram gravados nessa vida aí. Eu nem
Nossa,
sei
vai dar
quantos foram.
overdose.
Nem sei em qual que a gente tá, mas é todos esses aí.
O jovem gosta
Vai
de
ruxar
maratonar.
igual série do Netflix, vou passar o final de semana inteiro ouvindo episódio bônus.
O jovem adora
Exatamente.
isso aí.
Adoro, adoro. E se quiserem conversar aí com os integrantes desse podcast, é só entrar em t.me/jogandocasualmente lá no Telegram, maravilhoso Telegram, e estaremos disponíveis ali para conversar. Se precisar falar comigo, tem que marcar, porque senão eu não vejo. Mas os outros dois estão lá, firme e fortes, diariamente.
Isso aí, o grupo dos apoiadores é muito massa. Eu gosto de todos os apoiadores, menos um. E esse um sabe quem.
Entendi.
É você. Ó, você tá ouvindo, né?
Além disso, também nós temos o Twitter, que eu esqueci qual é o arroba, joga tá casualmente, é isso? É isso.
Isso é a única rede social que não permitiu a gente escrever esse textão jogando casualmente, né? Aí fica J casualmente.
Exatamente. Jason tá sempre postando as coisas lá e ele também agora tá postando no TikTok, olha só.
O Jason virou TikTok, né? Nossa, isso
Virou.
aí é a melhor novidade do ano de 2023, é isso aí.
Maravilhoso. Eu nem sei, o TikTok deixa colocar o nome inteiro?
Boa pergunta, eu não sei não. Eu acho que deixa.
Ah, então talvez seja jogando casualmente, talvez não, mas aí o Jason faz a voz dele aqui.
Deixa eu ver aqui.
Poxa, mas ia ser incrível o Jason gravar, tipo, a voz do Google, assim, só falando, tipo, é XYZ o nome, no meio da nossa conversa.
Jogando
não tem o link
casualmente,
no
entrando.
site. Não tem o link no
Achei aqui,
site, eu
ó.
acho que ele
Achei aqui, ó.
tem
Achou?
vergonha.
Olha que rápido.
TikTok.com/jogandocasualmente.
Olha só o Twitter mesmo que
Aí,
não
ó.
deixa. Olha, que coisinha.
Então, assista o Jason lindamente em seus TikToks,
Isso.
postados no TikTok também, que é muito bom.
Sensacional.
Mas ele vai e reposta no Instagram. Eu acho que isso aí é contra propósito. Eu tinha que deixar lá, que é pra chamar as pessoas pra seguir. Enquanto ele
É.
ficar repostando no Instagram, o pessoal não precisa seguir no TikTok, segue no Instagram.
É verdade.
Fica aqui a crítica.
Fica aí, Jason. É, pense a respeito. Reflita.
Isso. Pense e ignore completamente a minha opinião.
E vamos aí, mas antes de falar das notícias em si, temos um maravilhoso momento em que o Lucas lê para nós todas as lindas manchetes do leitor médio que não quer abrir a notícia para saber o que realmente tá falando ali.
Adoro esse momento.
É maravilhoso.
Exatamente. Nós lemos aqui a notícia do jeito que o brasileirinho lê, né? Que é só o título e a gente interpreta o que der a entender. Às vezes o título está nítido e às vezes o título não está nítido. Ainda assim, a gente vai ler a matéria? Lógico que não, né? Então, se o título não está nítido, isso aí é um problema de comunicação do jornalista. A gente entende o que está no título e seguimos com aquilo ali. Então, vamos lá. Acabou o FIFA. Resident 4 teve DLC grátis, que só dá pra jogar se tiver comprado o jogo. Então não é grátis, né? Microsoft é contra os emuladores. Harry Potter vai ter jogo novo de quadribol. Thor pede a suspensão dos jogos que tem porradinha. Lula odeia videogames. Nintendo processa usuário de drogas. Redfall vai rodar em 30 FPS no Xbox Series. Ubisoft oferece 61 jogos. Jogos grátis de PlayStation. Jogos grátis de Xbox. Menos jogos grátis no PlayStation. Filme do Super Mario tá bombando. Um cara recusou o Xbox Game Pass de graça. Epic Games agora é brasileira. E o desbloqueio do Switch saiu caro. Então essas foram as notícias. E aí as pessoas que são pessoas apoiadoras vão ouvir todas as notícias, enquanto que as pessoas não apoiadoras vão ouvir apenas as 6 primeiras notícias. O resto, vocês vão ter que entender o que vocês entenderam aí apenas com esse título nosso.
Exatamente. Imagina tentar achar no Google sobre o que é a notícia só com esse título.
Jogar o título.
É, vai ser um pouco difícil.
Vai. Engenharia reversa da notícia.
Nintendo processa usuário de drogas. O que será que está escrito nesse título?
Ai, ai.
Caramba.
Galera fumando os cogumelos aí.
É um usuário de videogames, não um usuário de drogas.
Ah, olha aí.
Não deixou nítido, né?
Deixa é verdade. Interpreta. É, então. Sensacional.
Vamos lá pra notícia, então.
Vamos. Primeira notícia sobre EA Sports, que anunciou aí o grande sucessor de FIFA. Vai ser o próximo grande jogo de futebol da galera. Não sei se a galera vai gostar tanto quanto de FIFA, mas lançaram já o ícone novo do jogo, que é...
É feio, hein?
Que é ridículo.
Deus
que é feio. É abominável.
Feio. É feio mesmo,
abominável.
Hein? Eu queria ter gostado mais, mas é basicamente um triângulo com um FC meio torto, que não tá combinando muito, e um EA Sports em cima. E é isso.
Eles juntaram todas as pessoas que não gostam de futebol pra fazer um símbolo de futebol.
Lamentável. Os caras colocaram um trianglinho sem nada ali do lado.
Também.
Não entendi o propósito. Por que que não podia escrever o F normal ali, maior? É. Não entendi nada.
Porque assim, se você for parar mesmo pra analisar, que tipo, o F e o C são letras que estão ali, né, formando o triângulo, e o F está cortado. Logo, o que vem antes também deve ser uma letra, deve ser um I, então é IFC.
IFC. International.
Só que o C, ele futebol parece clube. Um O, então fica IFO.
IFO, o famoso.
EA Sports IFO.
E assim, IFO. IFO é muito bom, mano.
EA IFO.
Ai, ai. De acordo com eles, vão ter licenciados aí uma quantidade grande de atletas, mas principalmente 700 times, 30 ligas e mais de 300 parcerias globais. E, inclusive, eles querem aí expandir pra futebol feminino e futebol de base. Eu não faço ideia do que é um futebol de base. Alguém me explica?
Futebol de base é tipo time da segunda, terceira divisão, entendeu?
Ah,
ok. Time ruim.
Time ruim. Série C, Paulista A3.
Ai, ai.
Só time ruim. O 13 de Piracicaba.
Entendi. Grandes
clássicos, né? Ferroviária contra 13 de Piracicaba.
Aí, estamos aí. Ciência da bola aqui, né?
Nossa, eu não sei se vocês viram ali, mas eu achei maravilhoso. Tem uma justificativa do porquê o logo mudou, né? Porque que ele é um triângulo. Que é porque eles estão se inspirando em múltiplas dimensões e inspiradas diretamente no jogo bonito.
É um jogo de futebol, mano. Que múltiplas dimensões.
Colocasse uma bola. Tava bom.
E aí eles fazem um triângulo, que é uma parada de duas dimensões. Com a pirâmide, pelo menos.
Ai, ai.
Ah, não, velho. Ah, olha. É complicado.
Não dá, não dá. Isso me lembra o cara que fez o logo do Posto Ipiranga, né? Que era uma chaminé. E aí ele falou, reaproveitou o logo no Ipiranga e inventou qualquer desculpa pra dizer que aquilo ali era um posto de gasolina. E tá aí até hoje.
É um posto de gasolina que, inclusive, se você for lá e for fazer uma chaminé, eles vão reclamar. Porque não pode ter fogo.
Olha,
que tem a ver, ó, pelo amor de Deus. É complicado. Eu não posso nem fazer o logo de vocês aqui.
Ai, ai.
Ai, pra você ver, é difícil tancar, viu? É difícil tancar o gostinho.
Vocês acham que vai dar o mesmo sucesso do Fifinha?
Difícil,
vai, hein, o povo é trouxa,
vai,
né?
Continua,
tem isso,
né?
Também, né?
A gente compra, né?
É,
muda o total de nada, de um jogo pro outro. O Bomba Pet é muito superior, porque tem o nome dos jogadores, né?
Muito superior.
Ali não tem. É. Vai jogar o joguinho da EA ali, não tem o nome do Neymar. Fica escrito qualquer outra coisa, menos Neymar. Eles colocam uns nomes meio que tem a ver, mais ou menos. Tipo, é o nome do jogador é Francisco e eles botam Fernando. É uns negócios assim. Mas é isso aí, né? É FIFA, a galera tá acostumada já.
Sim, e o motivo de toda essa mudança é que o estúdio não tem mais a licença da FIFA, né? Então tiveram que fazer essa mudança aí, mas o plano é continuar tendo um jogo por ano, tudo normalzinho. A única diferença é que agora o nome é EA Sports FC e tem esse logo feio. É isso.
Os caras vão lançar mod no PC pra voltar a chamar a FIFA.
Vamos. Não muda nada, só muda o logo.
Ou pra tirar o I do logo, né? Tipo, ai, um mod pro logo ficar só FC mesmo, sem o I antes.
Isso, aí eu acho válido, hein? E é isso. Próxima notícia.
É, galera. É, tivemos DLC grátis, meu, do Resident Evil 4, com mercenários e também microtransações. A parada é o seguinte, isso aí é grátis pra você que comprou o jogo. Então, quem comprou o jogo consegue baixar essa DLC gratuita, né, ou DLC gratuito, não sei o gênero disso, nunca. E aí, no modo mercenários, né, que é esse que tem essa DLC aí, você entra nas missões que tem tempo e tudo mais pra derrotar o máximo de inimigos possível e atingir a maior pontuação. Esse é um modo que existe desde o PlayStation 1, né? Saudoso PS1, saudades, né? Tempo bom, saudades. Comprar CD prensado na feira. E aí tinha o modo mercenário também. Então, isso aí é massa. Tem um trailer massinha. Se você quiser ver na interwebs, você pode ver o trailer que é massinha. E quem tem o jogo pode baixar, né? É, e aí, infelizmente, essa parte do infelizmente, tem microtransações nessa DLC, né? Então, na jogabilidade do jogo, é isso que muda. A partir de agora, tem microtransações ali. São opcionais, né? Aquele papo de sempre. Mas, se você quiser uma facilidade para obter melhores resultados na campanha do jogo, você pode utilizar dinheirinho de verdade e comprar coisas que vão te ajudar. Lamentável, né? O pay to win, famoso pay to win, pague para vencer.
Famoso e triste.
Aí. Muito, e com 50...
Vocês vão baixar esse DLC aí? Com
R$51 os tickets. Olha só.
Nossa.
Okay. Mercenário essa galera. Capa, hein? Mercenário.
É. Varia de 13 a 51, que é a boa ideia, né? 51. Já é. Porque só se você tiver mamado pra gastar esse dinheiro no Resident Evil 4 dentro do jogo, realmente. Faz sentido 51.
É, eu não gasto, não. O jogo já está caro. O jogo é bom, é muito bom, mas antigamente vinha junto, né? O modo mercenários.
É, agora meio que vem junto também, né? Só que você tem que baixar. O ruim é no Apocalipse Zumbi, né? Como é que a gente vai fazer quando a gente tiver que jogar Resident Evil 4 estando no Apocalipse Zumbi sem internet? Como é que a gente vai fazer? Aí complica, né?
É verdade.
Não tem jogo.
Como é que eu vou baixar o DLC?
Então, quem quiser baixar, baixe antes do Apocalipse. Por favor,
aí. É verdade. Tem que baixar e guarda direitinho o HD aí. Não deixa ele pifar, hein? Senão, preservação dos games vai para a glória.
Exatamente.
Garante, né? HD, miojo e papel higiênico. Deixa tudo na sua salinha, no seu bunker.
Isso.
Complicado, né, cara? DLC que não vem no disco é lamentável. Acho que devia ter um jeito de fazer um backup em mídia das coisas que você baixou. Você compra o Blu-ray virgem lá, coloca no videogame, fazer o backup. E aí ele faz o backup de todas as DLC, né? Eu acho que nem no USB não deve dar pra fazer isso, backup de DLC.
Acho que não dá, né? Realmente, DLC é uma coisa meio separada, meio perdida, né? Uhum. Você baixa ali.
É, você consegue salvar no HD ou no pendrive os saves, né, dos jogos, é o progresso dos jogos. Mas a DLC não tem como, isso aí é horrível pra preservação dos jogos, né? Porque uma vez que não tem o acesso ou desligou o servidor, igual recentemente a Nintendo fez e tal, aí você fica sem aquele conteúdo, né? Nunca mais. Você tá perdido para sempre.
Como lágrimas na chuva.
Exatamente.
Aliás, o bom de chorar na chuva é que ninguém sabe que você tá chorando.
É verdade. É o melhor lugar pra chorar. Caso você
quiser chorar de boa,
chorar em público,
chora na,
né,
chuva, ninguém tá vendo.
Isso. Ou na chuva ou no banho. Que aí no banho nem você vê que você tá chorando.
Nem sabe se você tá chorando.
Isso.
Ou se é só a água mesmo.
É uma coisa natural. Quando você vê, você chorou.
Ai, ai. É isso.
Isso aí, então. Próxima notícia.
E a Microsoft agora tá contra a emulação. Esse pode um negócio desse. O cara faz a máquina, a melhor máquina de emulação disponível no mercado e bloqueiam.
Melhor console.
Emulação.
Faz emulação de todos os outros consoles.
A Microsoft começou a restringir o uso dos aplicativos de emuladores que estavam na loja, né, da Microsoft Store. Muita gente agora aí tentando iniciar o aplicativo e tá dando problema. Não sei o que, a Microsoft, pelo que eu vi aqui, ela não tá desmentindo, falando, não é nada não, gente. Tô fazendo nada não, mas as pessoas, os aplicativos não estão rodando, né, alguns deles. Eu testei um tempo desse, não testei hoje, pra saber, mas essa semana eu joguei aqui o... Como é que chama aquele grande aplicativo que tem todos os emuladores? O
RetroArch.
RetroArch, isso. Ele tava funcionando ainda. Joguei muito Mega Drive aqui no Xbox, mas não sei por quanto tempo, né, eles vão continuar fazendo isso, continuar deixando isso acontecer.
Agora a gente voltou pro esquema que tinha antes mesmo, né, que é a parada do modo do desenvolvedor. Porque aí, ativando o modo do desenvolvedor, você consegue colocar aplicativos de terceiros, né? Consegue fazer o que é chamado de side load, carregamento de ladinho dos programas, né? E aí eles rodam direto do seu Xbox, independente de estarem ou não na loja. Então, agora o esquema é esse.
Ah, é verdade. É porque eu tinha feito... eu baixei direto da lojinha, só que você tem que fazer ainda um cambalacho, né? Tem alguns aplicativos pra colocar aí as ROMs do PC pro Xbox, né?
Pela aí rede, assim. Você faz um tilt round down ali e roda os jogos todos.
Isso, esse é o nome científico.
Mas é bom, né, cara? Roda até Play 2. É um negócio impressionante.
Eita,
joguei joguei muito Ratchet & Clank no Xbox. Acabou a exclusividade.
Olha isso, que crime absurdo. Crime inafiançável.
Quando eu for aí, se você quiser deixar instalado aquele jogo do Spider... Do Spider, não. Do Spyro com a Cinder, eu deixo, tá? Se você quiser,
assim. Ah, pode, não, pode crer. Se a Microsoft ainda me permitir, né?
Tem isso. Marca de ver aí, ô Calisto. Vou marcar de ver, de baixar isso aí pra você. Falou, tchau, tchau.
Não, mas eu tenho o CD aqui, o original. Eu vou gravar a imagem do próprio CD, que aí não é ilegal.
Aí,
né?
Ó,
cópia.
É, aí não é ilegalidade. Tipo, zero ilegalidade.
Uma cópia do meu próprio, para uso próprio, né? Porque a mídia é uma mídia, ela pode acabar a qualquer momento. O CD cai aqui, risca, né? Eu tô suscetível. Qual é a palavra?
Suscetivo
a esses problemas aí acontecerem. Então, é apenas uma cópia e tudo na legalidade aqui. Nintendo não pode me pegar.
Sucessivo. Estou sucessivo. quando, inclusive, começou os videogames de CD, isso aí era uma parada que eu dizia pra mim mesmo, né? Que, na verdade, eu não podia ter. Então, eu dizia pra mim mesmo que era ruim, pô. Porque vai riscar o CD, entendeu? Cartucho não. Cartucho não estraga. Então eu mentia pra mim mesmo, contava essa história aí pra mim mesmo. Hoje em dia, todo videogame é SD.
É verdade, é.
Menos o Switch, né? Que a Nintendo fica com essa
de cartucho,
palhaçada,
né?
Aí de mídia proprietária. Só serve pra esmagar os índios, que eles não conseguem lançar os jogos em mídia física.
É porque o CD é barato, né? CD a galera consegue pegar o CD e lançar.
Permitir um joguinho no CD ali.
Lançar um...
mini CD.
Um CD que você coloca no USB no Switch, né? E roda.
Um leitor
externo de CD.
Isso, perfeito.
Parece que a Microsoft já baniu os emuladores das lojas, né? Das lojas oficiais. Não tem mais. Não tem mais. Então, se você estiver procurando emuladores hoje pro Xbox ou pro Windows também, na loja oficial da Microsoft, não tem mais.
Agora, é uma sacanagem quem já instalou ele deixar de funcionar, né?
É, que aí esse que é o problema agora.
Isso aí é uma baita sacanagem.
Tá indo abrir o aplicativo que já tá instalado e ele simplesmente não abre mais.
Lamentável. Isso aí é uma coisa digna de Apple. A Apple faz essas coisas. Um aplicativo é removido por qualquer que seja o motivo da App Store, ele é banido permanentemente. A pessoa não consegue abrir mais.
É bizarro isso, hein?
Lamentável.
Esse é o futuro, né?
É isso aí.
Esse é o futuro que nós estamos vivendo aí.
É, aceita que dói menos.
Que tristeza.
Aí. Próxima notícia.
Finalmente aconteceu, finalmente vai ter um jogo, vamos ter, né, um jogo de Harry Potter de quadribol. Olha só, multiplayer, competitivo. Olha loucura.
Aí é alegria, né?
E a melhor coisa, que pra mim foi o que me deixou realmente muito feliz, você pode jogar sozinho, em equipe, com amigos ou pessoas online. Então você tem mais de uma opção se você for antissocial, não precisa conversar com os amiguinhos ou com as pessoas diferentes.
Já comprei, já tô na fila.
Você também pode criar e personalizar o seu próprio personagem, que é sempre bacana também. E o joguinho vai chamar Harry Potter Campeões do Quadribol.
É, esse nome eu achei meio porcaria, mas o jogo é bom demais. Eu vi o trailer cinemático de mentira que eles postaram, e no trailer cinemático de mentira, o jogo é lindo demais.
Não confio nos gráficos de, né, trailer de mentira.
Trailer não... Trailer a gente ignora.
Trailer de filminho.
Quem tá fazendo esse jogo?
É um estúdio chamado Unbroken Studios. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tinha mais coisa grande deles. Deixa eu ver se eu acho aqui.
É literalmente remendado o nome do jogo.
Se eu não me engano, foram eles que fizeram o jogo do Esquadrão Suicida também, eu acho.
Porque o outro jogo, que é o antigão lá, do Copa Mundial de Quadribol, eu tenho ele em mídia física de PC. Olha. É um jogo maravilhoso.
Caramba, eu lembro PC desse
CD-ROM
jogo.
PC CD-ROM escrito na mídia.
PC CD-ROM, olha só que bons tempos,
nossa,
hein?
Isso aí, era coisa boa. Esse jogo aí é maravilhoso. Inclusive, a trilha sonora dele é música clássica, é coisa linda.
Nossa, muito bom.
Me causa um pouco de... Vou até achar a música aqui, vou colocar, peraí. Mental.
Caramba, realmente é música clássica?
Nossa. Gente...
Tá bom, né? Tá bom já, tá bom.
Nossa, bem legal.
Muito bom. Isso aí é... Eu não lembro o nome, mas é do Verde, aquele caboclo lá que fez um monte de música. Ele fez essa música aí também.
Esse cara é bom.
Sabe que ele... Palmeirense,
ele,
né?
Ele vai fazer, lógico, né? Palmeirense. Só podia ser.
O cara é verde, pô.
Justo. Mas é isso aí. Esse jogo...
Então, jogo bom demais, jogo porreta, voar na vassourinha, tacar a bola no gol, chutar a canela dos outros no jogo. É porreta, né? Só vai dar uma coisa boa isso aí.
Ele é um jogo que não tem nenhuma ligação com o Hogwarts Legacy, tirando o universo, né? Mas vai sair aí, não tem data ainda, mas vai vir. Então, é isso.
O dia que vai sair, se você quiser saber o dia que vai sair, galera, é o dia que eu vou comprar. Esse é o dia que vai sair.
É esse dia.
Exatamente.
Perfeito.
O dia que eu comprar, aí é o dia que saiu. Próxima notícia, então. Deputado Zé Trovão pede a suspensão de jogos violentos no Brasil. Ai, meu Deus. De novo isso.
Lá vem.
É um cara de chapéu e gravata amarela pedindo pra acabar com os jogos. Eu ia fazer um comentário aqui, mas meu advogado disse que é melhor não fazer.
É bom segurar um pouco, né? Vamos segurar um pouco.
Às vezes,
opiniões fortes.
Importante, né? Querendo ou não, é um deputado, né?
Tá. Você comenta depois do corte dos apoiadores. Se quiser muito.
É, lamentável. É. O deputado Thor, também conhecido como Zé Trovão, ele pediu pro governo federal para suspender os jogos eletrônicos com conteúdo violento no Brasil. Então aí, provavelmente, ia acabar muita coisa, né? Porque ele não tá dizendo que tipo de violência. Uhum. Que, por exemplo, na Nintendo existe a classificação de violência fantasiosa. Que aí são personagens, né? Soltando magia, esse tipo de coisa. Que aí pode, mas aqui ele não disse a distinção. O que exatamente seria um jogo violento para o deputado Thor? Eu não sei.
Sempre que entra essa pauta, é isso, né?
Vocês acham que a culpa do... Vocês acham que a culpa dos ataques é do jogo?
Nada a ver.
Ou não? Nada a ver?
Não, nada a ver, né?
Sim ou não?
Nada a ver.
Nada a ver. Inclusive, a perícia pegou o celular do autor, né, do massacre, e não encontraram nem evidência de que tinha jogo no aparelho. Então, assim...
É. Talvez o cara... Definitivamente não era uma pessoa que joga. Às vezes mas o problema tá aí.
É sempre uma soma de fatores, né? Tem que analisar um histórico aí bem maior do que ele jogava Counter-Strike.
Eu acho que um grande fator, cara, que incorre nesses casos, assim, é a pessoa ser louca. Eu acho que costuma ser uma coisa meio comum, assim, né? Nas pessoas que fazem esse tipo de coisa.
Impressionante, né? Todo ataque que acontece é um maluco, né? É sempre...
Você vai ver a pessoa, ela é completamente pichuruco da cabeça. É uma grande coincidência, eu acho. Na verdade, o problema é o jogo. Tem nada a ver ser louco, não.
E é muito estranho, porque assim, é muito mais fácil, né, eles falarem que a culpa é que a pessoa tá jogando joguinho, ao invés de, tipo, a pessoa podia, talvez ela precisasse de algum tipo de ajuda, talvez ela tivesse questões inacabadas, talvez ela teve um piripaque, enfim. Essas
talvez
coisas não.
Precisasse de um psicólogo, um psiquiatra, ajuda
exatamente.
Médica, né?
Exatamente.
De repente a pessoa parou de tomar os remédios, né? Então, nunca é isso aí.
Não. Não.
É jogo. O problema é jogo.
Joguinho,
as
joguinho.
Pessoas nunca estão olhando as circunstâncias, né, que levam as pessoas a esse tipo de atividades, né? Como elas chegam nesse ponto. Nunca é pensado em fazer um estudo, né? Criar medidas para evitar essas coisas.
Então.
É sempre o caminho mais fácil, né? Não, se não tivesse jogo aqui, resolvemos o problema. Paz mundial.
Completamente.
A pessoa gosta muito daquele meme.
Eu gosto muito de Street Fighter e não sei karatê.
Aí, ó.
Eu gosto muito daquele meme que são os dois caras na trincheira na Primeira Guerra Mundial. Fala, cara, vê que a gente tá em guerra, é o videogame, mano. O que é videogame, cara?
Não, e fica uma pseudo notícia extra aí. Eu comentei em off antes da gente começar a gravar pros dois, mas, senhores ouvintes, não sei se vocês viram isso, mas esses dias aí, uma escola da Flórida quis banir um mangá das bibliotecas das escolas, que é o Assassination Classroom, porque aparentemente é um mangá realista demais. E tem muita violência. E pra quem não sabe, realmente, é um mangá que tem um pouco de violência, mas na verdade ele é super fofo, o mangá, apesar disso. Mas a história é super realista, tá? Vocês vão ver como é realista. É um professor que é um alien, e ele diz que se até o final do ano ninguém matar ele, ele vai explodir a lua. E no fim, ele é um professor incrível, todo mundo adora ele, e as pessoas realmente aprendem ao redor dele. E é sobre amizade e trabalho em equipe. Mas não pode ter em escola, né? Porque é muito realista.
Muito, é demais.
Vai que...
É demais.
Vai que alguém decide aprender.
Vai que alguém descobre que um professor é um alien e vai explodir a lua e decide matar o professor. Então, pode acontecer. Tá.
Depois que quiseram proibir maus nas escolas...
Nossa, tem isso, né?
Eu não duvido mais de nada.
Nossa, ai, ai.
Proibir o quê?
Maus, aquela HQ que? Sobre o Holocausto.
Ah, sei. Só pior.
Né? Só nível, aí... só vai.
E é uma coisa muito bizarra, porque assim, beleza, vamos supor que tá. Todos os jogos violentos, sejam eles quais tipo de violência você quiser colocar, foram tirados do mundo, né? Só sobrou Tetris, sei lá. E...
Não é comunista, pô. Tetris.
Ai, desculpa, não. Então sobrou... Vixe, nem campo minado pode. O que,
não,
que pode,
campo
então?
Campo minado, pelo amor de Deus, minha.
Pior
campo...
ainda, né? Sobrou...
O Space Cadet do Windows XP. Porque ele já está na escola, como é que vai tirar?
Exatamente. O joguinho de quando o Google tá sem internet, né? Do T-Rexzinho. Também sobrou isso aí. Beleza, tiramos todos os jogos, as crianças nunca mais vão pensar em violência. Aí você liga em qualquer canal de TV, qualquer horário de notícia e tá passando violência. Então assim, não é como se viesse só dos joguitos, né? Mas tudo bem.
Também não pode ligar na TV Record.
Não pode.
Meio-dia.
E aí, né, o maior risco que a gente tem na televisão hoje é as crianças cometerem crimes, engravidarem, esse tipo de risco, é super tranquilo, o perigo é o videogame.
Ah, sim, videogame que é do mal.
E aí, galera, então, acabou aqui essa notícia, então, próxima notícia.
Que não vai mudar muito o assunto, né? Porque
não.
Lula culpa jogos por ataques nas escolas. Ele ainda diz, ó, não tem
ninguém falando de amor. Não, mas dessa vez ele tá certo. Aí o Zé Trovão ele tá viajando, mas o Lula tá certo.
É, o Lula tá corretíssimo, né? Bom, essa semana aí o Lula argumentou que os jogos eletrônicos são um dos fatores que aumentam ataques violentos. Né? Ele ligou diretamente aos recentes ataques que ocorreram às escolas aqui no Brasil. Ele ainda mandou aí, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação, é game ensinando a molecada a matar. Não existe amor em São Paulo.
Não existe.
É isso aí. Eu achei curioso que essa afirmação dele, ela é meio nova, né? Porque normalmente as pessoas falam que o jogo, ele é violento. Ele não, ele foi pela contramão, pelo outro lado. Ele falou, não tem jogo falando de amor. O que aí, no caso, não tem como a gente debater, porque tá objetivamente errado, né?
Exato.
Porque tem ninguém falando de amor.
Exatamente,
então,
vários.
Quando você fala que tem jogos violentos, bom, eu tenho que concordar, porque realmente tem. Agora, ele falar que não tem game falando de amor, aí isso é objetivamente falso, né?
Exato.
É, aí ele foi...
Fake news.
É, ele realmente tá espalhando fake news, né? Tá sendo anti-científico até, porque você já tem vários estudos, né, demonstrando... Tudo isso que a gente já falou, né? Sobre os jogos e tal. E ele só mandou um aí de... Gente, eu sou velho, eu não sei falar de videogame. Olha o que eu tô falando merda aqui. Mas foi isso que ele fez, né, cara? E tá completamente errado isso.
Não, e durante a campanha, né? Durante a campanha, abraçadinho com a galera dos games, né?
Foi, recebeu cartinha lá a cartinha
sobre os games.
Falou, vamos agendar, vamos marcar. Vamos marcar pra gente ver isso aí, né?
Vamos marcar de ver. Falou, tchau, tchau. E aí ficou, né? Aí agora é isso aí. Não, mas... O bom, galera, sabe o que que é? É que o presidente não manda diabo nenhum. Isso que é o bom. Porque quem manda mesmo é o Congresso. Então, aí ele não gostar de jogo, pô, paciência, ele que perde, né, cara? Porque eu acho que o Lula ia ser feliz jogando um Assassin's Creed ali de boa. Mas, paciência.
É sempre um problema porque o pessoal no governo, né, é sempre uma galera que, tudo bem que tá completamente alheia a isso, mas vai usar o jogo de bode expiatório, né, pra colocar os problemas Sim. que eles não estão conseguindo resolver, não tem um plano pra resolver. Em alguma coisa. Geralmente isso é games, né? Desde os anos 90 aí, quando sai Mortal Kombat, é recorrente isso. É, Doom, qualquer coisa que acontece lá nos Estados Unidos, volta aí pros videogames.
É, uma curiosidade que eu tenho daí é por que que o consumo de games só aumenta no Brasil e a quantidade de crimes violentos não aumenta na mesma quantidade. O que que tá acontecendo? Era pra aumentar do mesmo jeito, né?
Pois é, tinha que ter uma ligação aí, né? Ele tá linkando assim.
Se aumentou 100% o consumo de jogos, como é que não aumentou 100% os crimes?
Pois é. Mas uma coisa que veio de legal disso tudo aí, que eu achei maravilhoso, é que o filho dele foi no Twitter pra falar: meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame. Ele sabe que isso não nos tornou violentos. Ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando: videogame é muito mais do que violência. É arte, é lazer e é entretenimento. Então até o filho mandou um: sério, pai?
muito bom quando o Linha deu essa puxada de orelha aí, né? E é uma esperança aí que você tem de ter algumas pessoas envolvidas que sabem, né, a importância que o mercado de games tem no desenvolvimento aí da economia.
O Brasil tem quase 400 estúdios indie de game pro cara vir falar uma merda dessa.
Pois é.
É, o ramo, nosso ramo artístico, assim, sempre é o que sofre mais, né? Games, é cinema, é sempre o mais jogado de lado, assim, porque a arte...
Fácil botar a
arte não vale nada, gente, né?
É. Tem que acabar a arte.
Isso. Aí. Ai,
então agora você... Pessoa não apoiadora tem que nos dar tchau.
Vai acabar na revolta, hein? Pessoa vai acabar na revolta.
É hora de dar tchau. Ai, Exato. Que dor no coração.
Um abraço.
O que você tem a dizer sobre isso, Bia?
É triste, né? Só isso.
Lamentável, né?
Lamentável.
Aí. A decisão é sua, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo.
Mas ainda assim, obrigada por ouvir até aqui.
Tchau.
Tchau.
Falou.
Ratinho. Beto Carreiro.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.